pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mala Dourada.
Boom!
Pra quem tinha dúvidas do tema, agora não tem mais. Pessoal, nós estamos aqui vivenciando esse momento histórico do cinema, que foi o final de semana de 20 de julho de 2023. A estreia de Barbie e Oppenheimer. E o hype tava alto, só quem viveu sabe, e o Mala Dourada estava lá. O Mala Dourada estava lá. E agora a gente veio comentar o novo lançamento de Christopher Nolan, Oppenheimer. E eu vou apresentar hoje, me chamo Ana Brasileiro, mais conhecida como Baiana, e estou com ele, Rafael Mendes.
Tudo bem, pessoal? Que prazerzaço estar aqui. Falamos de Barbie no episódio 84, estamos aqui no episódio 85 falando de Oppenheimer. Eu fui uma das pessoas que fez a sessão dupla no dia 20 de julho. Eu vivi os dois filmes um atrás do outro e eu posso afirmar que esse é o meu Christopher Nolan favorito. Christopher Nolan no auge da sua carreira cinematográfica. 3 horas de puro êxtase.
Forte. E também estamos com ela, Júlia de Castro.
Hello, queridos. Muito feliz de estar aqui com vocês, diretamente de Salinas, terminando de curtir minhas férias, mas eu não podia perder a oportunidade de participar desse podcast, que é realmente um momento único na história do cinema. E é, muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje. Bora, que esse episódio vai ser uma bomba.
E pra finalizar o nosso quadro de comentaristas aqui, estamos com ele, Felipe Leão.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Prazer comentar aqui sobre um dos filmes eventos do ano, né? Esse final de semana que marcou. Tive a oportunidade de ver em IMAX e tenho muitos comentários a fazer.
Tá, porra!
Eu também assisti em IMAX, viu? E vou dizer, valeu a pena.
Vão se fuder vocês dois, vão se fuder vocês dois, caralho. Vou assistir na menor sala do Cinépolis Boulevard Belém, aquela sala minúscula, sala 1, e vocês vendo na tela curvada, filhas da puta.
Sala 1.
Enquanto isso, o Cinépolis Boulevard cancelando 500 sessões de Oppenheimer. Gente, o cinema de Belém pede socorro.
Muito urgente.
Mas então, fazendo aqui um panorama inicial, falando sobre o filme, né? Em 2020, a Warner Bros. Deseja lançar Tenet de Nolan diretamente no HBO Max. Mas o cineasta se recusou, né? O maior hater de streaming, inclusive, Christopher Nolan, forçando a estreia cinematográfica em julho. E o fracasso de bilheteria do filme lá em 2020. Inclusive, eu acho esse um dos piores filmes do Nolan, tá? Tenet, na minha humilde opinião.
Concordo.
Rapaz, eu ainda não vi até hoje.
Eu saí do cinema de Tenet achando fantástico, só que aí eu reassisti ano passado e aí eu já achei assim, podia ter sido mais simples, né?
Exato. Eu também tive o mesmo sentimento, Rafa. E as divergências entre as opiniões sobre o lançamento dos filmes e o resultado de Tenet nos cinemas causou uma ruptura de quase 20 anos entre o Nolan e a Warner Bros, que boa parte aí da filmografia dele foi lançada junto com a Warner, inclusive aí o grande ponto máximo foi Batman Cavaleiro das Trevas, né, em questão de bilheteria aí. E aí agora, Nolan anuncia o seu próximo filme, né, que será sobre o J. Robert Oppenheimer, lá em 2021, pai da bomba atômica. Após umas disputas entre os estúdios de quem ia pegar esse filme, o cineasta anunciou que irá para o Universal e que o filme seria lançado no dia 20 de julho de 2023, levando Barbie, da Warner Bros., a ser lançado no mesmo dia, para confrontar um cineasta. Então, pessoal, para quem não tava entendendo toda essa rolê aí de Barbieheimer, foi justamente porque a produtora que tinha brigado com o Nolan resolveu lançar o seu maior lançamento do ano no dia do maior lançamento do Nolan, porque sim, é assim que a indústria funciona. E aí, em outubro de 2021, Cillian Murphy assume o papel de protagonista e um gigante elenco de estrelas é escalado aí nos demais papéis entre novembro de 2021 e abril de 2022. E pela primeira vez, a tecnologia IMAX foi utilizada para filmar cenas em preto e branco com câmeras analógicas.
E que situação é essa de Barbie de Oppenheimer, né? Porque eu lembro que Oppenheimer, em alguns cinemas de Los Angeles, botou um relógio digital com a contagem regressiva para a estreia de Oppenheimer. Quando saiu o anúncio que Barbie também estrearia no mesmo dia, houve até uma conversa se seria adiado ou não. E que fracasso seria pro Nolan se realmente fosse adiado isso, né? Porque foi feito um marketing todo com uma contagem regressiva, essa fixação do Nolan por tempo também. Então ia ser de fato péssimo pra ele, mas no final das contas eu acho que foi acertado, inclusive, manter na mesma data.
Eu acho que fez toda uma diferença massa ter mantido a data, sendo bem sincera. Eu acho que a gente, tipo assim, criou um evento. Não foi apenas a estreia de um, a estreia de outro, como todo filme tem, né? Todo filme tem um dia de estreia, mas esse criou um evento, meio que criou um movimento, sabe? Com certeza, pra mim, fez a diferença. Até porque, sendo bem sincera, eu provavelmente não iria assistir Oppenheimer logo na estreia, logo quando... Pra mim, ia ser um rolê diferente, sabe? Mas como foi criado esse imaginário do, ai, Barbie, Oppenheimer, pra mim, criou uma coisa, assim, a mais. Eu, assim, fiz das tripas coração, mas eu fiz de tudo pra conseguir assistir os dois no mesmo dia, pra conseguir ter essa experiência, sabe? Eu ainda tive aquela discussão, ai, qual eu assisto primeiro, Oppenheimer, Barbie? Escolhi assistir Barbie primeiro, eu acho que, tipo, assim, foi uma coisa muito bacana. E são filmes diferentes, com propostas diferentes, então eu acho que, assim, não quebrou minha expectativa em nenhum sentido.
Eu ia falar quase a mesma coisa que a Júlia. Eu acho que lançar os dois filmes no mesmo dia ajudou bastante os dois filmes na questão do marketing. E acho até que Barbie ajudou muito mais Oppenheimer, porque o marketing de Barbie foi muito melhor e muito mais bem investido do que o marketing de Oppenheimer. Mas os dois filmes acabaram se ajudando bastante. A bilheteria vem refletindo isso aí depois desse fim de semana. E acho que depois dos rumores que tiveram sobre o Nolan supostamente querer adiar Oppenheimer, eu concordo com o Felipe que foi a melhor decisão manter a estreia no mesmo dia, porque todo esse hype de Barbenheimer, que é uma coisa que acontece em pelo menos 15 em 15 anos, eu acho que realmente foi um evento que a gente vai ver provavelmente quando a gente já tiver filhos, daqui a 15 anos. O que a gente viveu hoje, poucas pessoas viveram, e não teria sido assim se um dos dois estúdios tivesse arregado.
Exato, eu acho que quem acabou se beneficiando mais foi justamente Oppenheimer, porque Barbie teve aí muita grana gasta em marketing, e Barbie é um filme mainstream, né? É uma boneca mainstream, então assim, é óbvio que um filme da Barbie teria toda a repercussão que teve, mas o filme do Nolan não é tão mainstream assim. Eu acho que ele acabou ganhando notoriedade, e ainda não vi como foi a performance aí no primeiro final de semana, mas tenho certeza que vai ser bem produtiva pra Universal.
80 milhões de dólares nos Estados Unidos. Superou bastante as expectativas.
E galera, um fato interessante. Não é a primeira vez que isso acontece com Christopher Nolan. Assim, em grandes menores proporções, quando foi estreado o Batman Cavaleiro das Trevas, foi no mesmo fim de semana de Mamma Mia. Claro, em proporções bem menores, mas assim, ele já teve uma situação semelhante de disputa de bilheteria, e acho que o Nolan não se pegaria isso.
Exato. Se eu tivesse idade suficiente na época, eu teria feito o mesmo furdunço.
Mas esse sucesso, né, de Oppenheimer que tá tendo, ele é muito fundamental para todos esses filmes históricos que estão sendo feitos. Porque a gente tá vindo de tantos fracassos de bilheteria, de filmes que tentam retratar algum período histórico. Babilônia, Amsterdã, tantos outros filmes do ano passado que fracassaram. E Oppenheimer precisava se provar nesse ponto para que as produtoras continuassem tendo o interesse de fazer esses filmes para as telonas, né? Para que não fosse restrito apenas a projetos de streaming agora. Se realmente valeria a pena investir nesse tipo de longa-metragem. E Oppenheimer mostrou aí que se você tem interesse por um diretor, você tem um marketing bom também, esses filmes ainda assim rendem um bom caldo nas bilheterias.
Aqui entre nós, se você tem um Cillian Murphy no seu elenco, você vai render bastante bilheteria.
E agora vamos entrar realmente no filme, né? Como a gente comentou previamente, eu e o Felipe, a gente teve a oportunidade, ele lá em São Paulo, eu aqui em Fortaleza, de assistir esse filmaço em IMAX. Inclusive, pra quem não sabe, o Nolan gravou o filme todo em película, né? Ele tem essa coisa dele de não querer usar efeitos especiais, ele usa ao máximo efeitos práticos. Nenhuma bomba foi utilizada de forma real nesse filme, tá? Vamos esclarecer as fake news que estavam saindo de que ele lançou bombas de verdade. Isso não aconteceu, galera. Mas o Nolan é conhecido também por evitar ao máximo usar efeitos especiais, efeitos digitais. Foi criando-se um hype muito grande também em cima dessa produção. Eu vou iniciar aqui já falando que o resultado foi 100% satisfatório pra mim. Como o Rafa falou no início, eu também acho que aqui é o Nolan na sua melhor posição. Até porque, assim, a filmografia do Nolan, ele tem diferentes tipos de filme, mas acaba que os mais hypados dele, os mais conhecidos, são os filmes que tem a tal da firula narrativa, que ele gosta de colocar. Então é um Tenet que o povo volta ao contrário, é uma origem que você entra no sonho do sonho, ou então uma amnésia que é completamente misturada à linha do tempo. Ele tem esse negócio de misturar a linha do tempo em todos os filmes dele, e às vezes, assim, chega a ser até desnecessário. Eu vi que Oppenheimer foi o filme que ele fez sem essa firula narrativa. Foi um filme que ele fez pra contar uma história. Claro que tem a questão da linha temporal que não é cronologicamente seguida, mas isso a gente já tá bem habituado. Mas ainda assim, eu achei que foi um filme mais... Eu não vou dizer pessoal, porque não é pessoal sobre ele, né? É pessoal sobre o Oppenheimer. Mas eu acho que é essa a palavra. Eu achei um filme mais pessoal. Acho que não tem outra palavra pra descrever.
Felipe falou um pouco atrás sobre como o Nolan é obcecado por tempo, né? E tu falaste também agora sobre como é um filme que usa menos das firulas do Nolan. Coincidentemente, eu tô num projeto de pesquisa no meu curso de cinema que a gente tá pesquisando sobre Tenet, porque o meu orientador é obcecado pelo Nolan e particularmente obcecado pelo Tenet. Então a gente tá pesquisando isso agora e a gente pesquisa sobre algo chamado followability, que é a utilização e posicionamento de recursos narrativos que capacitam ou dificultam o entendimento do espectador em relação a narrativa. Tenet gera muita controvérsia justamente pela questão do followability, que pra muita gente é propositalmente muito bagunçado pra que ninguém entenda. E até hoje, nem todo mundo entendeu, até hoje há teorias sobre isso. E eu sinto que o Nolan absorveu muito das críticas sobre Tenet, sobre como ele possibilitou esse entendimento por parte do público e aplicou muito em Oppenheimer na forma que ele conta a história, na forma que ele conduz a narrativa. E pra mim é muito interessante ver esse aprendizado do Nolan, porque um diretor na posição dele, com o status que ele tem, com a base de seguidores que ele tem, tinha tudo pra não sair da zona de conforto que ele tá, com a garantia de que todo mundo vai assistir o filme dele e vai dar a bilheteria que ele precisa pra continuar fazendo o filme. E ainda assim, ele se mostra disposto a aprender e a evoluir pra contar uma história ainda melhor. Pra mim, é lindo. E dá pra perceber em todas as entrevistas dele que ele adorou fazer Oppenheimer, que foi muito prazeroso pra ele participar desse projeto e comandar isso. É completamente visível em cada cena, porque ele consegue conduzir uma história real, a primeira biografia que ele conta em mais de 20 anos de filmografia, e ele conduz do jeito Nolan. É uma cinebiografia, é uma história real, mas com a direção do Nolan, a direção de ficção científica, a direção de uma história louca, como só ele consegue construir, mas numa história real e palpável, e que ainda assim usa o conceito do tempo que ele tanto adora na hora de construir as linhas narrativas. Então, mesmo numa história onde ele não podia manipular o tempo da forma que ele gosta de manipular, ele manipula o tempo da forma que ele conta a história. É muito interessante como ele faz isso, porque fica bem explicado, mesmo a gente não sabendo exatamente em que momento do tempo cada cena tá, cada evento tá, mas quando ele usa o preto e branco e o colorido, quando ele usa a forma de contar através dos julgamentos que acontecem em vários momentos do tempo, ele consegue manipular o tempo e uma história que é básica, real, uma cinebiografia cronológica, que pra mim é um auge de direção e de roteiro, que eu fico maravilhado e que me manteve atento por 3 horas no cinema e não me perdeu em nenhum momento. Eu fiquei as 3 horas extasiado e querendo mais, e eu provavelmente aguentaria mais pela forma com a qual ele narrou Oppenheimer.
Concordo muito contigo, Rafa. Eu também tava até brincando com uma amiga minha que dava pra ele fazer 3 filmes de Oppenheimer tranquilamente, cada um com 3 horas de duração, que eu assistiria tranquilamente. E assim, eu gosto muito dessa, entre aspas, assim, dessa humildade do Nolan, né? De sempre estar aprendendo. Assim, entre aspas, né? De estar tipo assim...
A cara que eu e o Felipe fizemos quando ela chamou o Nolan de humilde.
Humildade, está sempre
humildaço.
Não, porque assim, eu lembro quando ele lançou Interestelar, e aí teve muito aqueles comentários, né? Ah, é um filme confuso, tem muito diálogo, é muito assim, assim, assado. E logo depois ele lançou Dunkirk, né? Que ele quis fazer o oposto. Um filme com o mínimo de...
Roteiro.
Um filme com o mínimo de diálogos possíveis, né? Um filme, tipo assim, um filme muito, muito bom, mas dando uma contraposta ao Interestelar. E eu senti isso agora também no Oppenheimer. Como eu disse, eu nunca cheguei a assistir Tenet, mas todo mundo que comenta comigo fala que achou confuso, que teve que assistir umas 3 vezes pra entender, etc. E aí eu senti isso agora em Oppenheimer, porque apesar de ser uma linha do tempo não cronológica, né, a gente vai e volta, a gente vê o mesmo evento acontecendo repetidamente, a gente vê o mesmo evento de perspectivas diferentes, mas eu achei muito bacana que deu pra seguir um raciocínio lógico. Foi um filme com uma linha do tempo muito solta, mas que teve uma linha lógica que foi possível seguir. Pra ser bem sincera, o que eu fiquei mais confusa no filme não foi nem a linha do tempo, foram os nomes das pessoas. Era muita gente, muito ator, muito bom. E eu tava assim, meu Deus, olha o fulano nesse filme. Aí eu me perdi, mas assim, fora isso, eu achei o filme muito tranquilo de acompanhar. Como o Rafa disse também, a utilização dos recursos narrativos de ter um julgamento, de ter, assim, uma... Não um julgamento, né? Que eles comentaram várias vezes que não era um julgamento. Mas de terem depoimentos, facilitou bastante, assim, a gente se situar dentro do mundo do Oppenheimer. Realmente, ele criou, assim, um clima de suspense novo a cada momento. Tanto em relação à bomba, tanto em relação ao tempo do filme, né? Em relação à guerra, que na realidade a gente sabe o que aconteceu, mas mesmo assim a gente ficou com aquela sensação de suspense. Será que vai conseguir? Será que vai dar? Toda essa situação, até porque a gente não sabe do porquê tá acontecendo aqueles depoimentos, né? Os julgamentos, porquê que ele não quer lutar de volta. E no final tudo faz sentido, muito fechadinho, mas sempre um clima de suspense. Seja um suspense por um evento, falta de uma sensação. Eu tô já elaborando muito aqui, mas eu adorei como foi a construção da história.
Eu também consigo enxergar esse diretor mais maduro que vocês estão falando. Eu acho que ele começa a utilizar outros recursos para conseguir alinhar essa narrativa, essas linhas temporais que ele constrói, apesar de não usar recursos dizendo qual o ano específico, apesar de não usar também no final estatísticas sobre o evento, entendeu? Quantas pessoas morreu em Hiroshima e Nagasaki? Não, ele já mostra isso no texto do filme, no roteiro do filme. Ele vai alinhando isso ao longo dessas 3 horas. Ele começa a utilizar essas outras ferramentas para contar a história de uma forma melhor ainda para o público, mais rica também. Maquiagem impressionante, incrível a maquiagem desse filme. A fotografia também alternando no preto e branco, no colorido. Então eu gostei muito dessa forma como ele começa a utilizar essas outras ferramentas também. E algo que me surpreendeu bastante também, me surpreendeu não, mas me agradou logo no início, é como ele trabalha essa questão mais mental do Oppenheimer, alternando com alguma cena extremamente barulhenta, extremamente inquietante, assim como o personagem também estava. Isso começou a falar um pouco mais sobre a própria mentalidade do Oppenheimer, a própria questão psíquica do Oppenheimer mesmo. Na minha opinião, existem alguns problemas de edição em Oppenheimer, principalmente quando está falando da vida amorosa dele. Tanto a personagem da Emily Blunt quanto a personagem da Florence Pugh não são também exploradas. Penso que não foi interessante para o Christopher Nolan também explorar tanto essas personagens delas, sendo que a personagem da Florence Pugh, ela é extremamente importante para esse contexto político que o Oppenheimer está inserido, esse contexto dessa ameaça comunista, como eles tratam lá. O Nolan acaba esquecendo muito disso, né? O Nolan acaba também atribuindo problemas no relacionamento com a esposa do Oppenheimer, mesmo antes de desenvolver esse relacionamento. Já, de repente, o filho já tem 3 anos de idade. Isso foi uma opção dele, mas que me chamou a atenção de uma forma negativa. E também acho que no terço final do filme, no terceiro ato, ele conduz a narrativa num estilo de plot twist, num estilo de reviravolta, no estilo de uma revelação, o que também me deixou com uma sensação um pouco estranha, apesar de achar que tudo orna muito bem, mas uma revelação grandiosa, assim, num filme histórico, não acho tão necessária assim. E foi só esses 2 pontos, assim, do roteiro e da edição que me chamou mais atenção de uma forma negativa, mas no geral, um filme impressionante.
Antes da gente gravar, eu e o Felipe estava debatendo, né, sobre o filme, porque eu saí e vi a nota dele no Letterboxd e eu fui logo perguntar, por que não foi 5 e tudo mais? Eu senti um pouco disso, né? Também esse plot twist me incomodou, assim. Foi meio que assim, beleza, isso ainda é um filme do Nolan. Eu ainda preciso fazer com que isso seja um filme do Nolan, então eu vou levar a narrativa de uma forma que no final seja um plot twist, aquilo ali. É válido, sabe? Não deixa de ser. Eu acho que ele contou do jeito dele aquela história. O que eu até conversei com o Felipe também foi no sentido de, primeiro, antes de eu ir pro cinema, eu recebi a dica de uma pessoa falando assim, Baiana, pega um vídeo na internet sobre o Oppenheimer ou sobre a bomba atômica e vê pra tu ter uma noção ali de espaço-tempo. Porque, por exemplo, eu sabia que a bomba atômica tinha sido feita e que tinha sido lançada em Hiroshima e Nagasaki, mas eu não imaginava que a produção tinha iniciado lá na Segunda Guerra. Enfim, todos esses contextos históricos sobre também ele ter sido caçado por ser comunista e tudo mais. Então, eu não tinha esses contextos históricos, né? E aí foi bom pra mim ter visto isso antes. E fica até a dica aqui pra quem, se tem alguém escutando isso aqui sem ter visto o filme, porque a gente vai com uma noçãozinha melhor, né? E eu já sabia que, por exemplo, o Oppenheimer, durante a época de faculdade dele, quando ele era mais novo ali, que mostra no início do filme, ele era um rapaz muito perturbado. Ele teve depressão e tudo, porque ele tava longe de casa, né? E eu pensei que o filme, ele ia enveredar por esse meio. Eu pensei que o filme ia mais na psique do Oppenheimer. Ali, aquele primeiro ato fica misturando com aqueles cortes de, sei lá, moléculas e tudo mais. Ele viajando nos átomos. E eu achava que ia nessa vibe. Mas não, o Nolan escolheu priorizar a história. Ele escolheu contar a história da bomba e não entrar tanto na cabeça do Oppenheimer. E eu também achei válido. Foi por um caminho que eu não esperava. E eu senti que ele conseguiu abordar as camadas do Oppenheimer do jeito dele. E isso foi legal. Foram pontos, assim, que me surpreenderam positivamente no filme. O que eu senti sobre esses relacionamentos dele foi justamente a gente tinha a visão dele sobre os relacionamentos, o que era necessário pra gente entender de que forma esses relacionamentos afetavam ele, que no final das contas ele era um comedor de casadas. Risos. É. Mas sobre elas, as personagens, de fato, falta muito, né? Assim, a Emily Blunt tem aquela cena sensacional no final do filme, que talvez se a gente tivesse tido um contexto um pouquinho maior sobre ela, teria sido ainda mais catártica, assim.
Realmente, pra mim, eu não tive esse contexto. Quando eu vou assistir um filme, eu prefiro, às vezes, nem assistir o próprio trailer. Peguei um spoiler de Harry Potter e as Relíquias Mortais, parte 2. Fiquei traumatizada desde aí. E eu nunca assisto trailer de nada. Mas, pra mim, eu senti que faltou um pouco esse contexto. E eu tava conversando com uma amiga minha que estudou nos Estados Unidos. E ela me disse que, como faz parte da história dos Estados Unidos, né, toda a questão do Projeto Manhattan e os cientistas envolvidos, é uma questão muito nata pra eles. Por exemplo, as pessoas que estavam envolvidas e um pouco da cronologia do Projeto Manhattan é um pouco do senso comum deles. Mas eu acho que, pô, o Nolan tem a noção de que é um filme que não é pro público exclusivo dos Estados Unidos, né? É pra um público mundial. Então aí, realmente, acho que faltou um pouco desse toque de, tipo assim, talvez seja necessário dar um pouco mais desse contexto, né? Seria, talvez, necessário ajustar um pouquinho, porque realmente, como comentei anteriormente, eu fiquei muito perdida em relação aos nomes das pessoas, quem era, ai, essa pessoa é importante, essa pessoa não é, porque acaba que nem todo mundo que tá ali presente no filme tem uma importância e uma relevância tão necessária pra história em si do Oppenheimer, né? Não pra bomba, mas a história do Oppenheimer em si. E realmente, eu queria saber um pouco mais sobre a história, tanto da personagem da Florence Pugh, quanto da Emily Blunt, porque é uma coisa que tende a acontecer e que eu acho um pouco chato nesses filmes, é que, principalmente mulheres, né? Isso não acontece só com mulheres, mas principalmente mulheres. Grandes mulheres, figuras políticas que tinham todo um contexto por trás, acabam virando, ai, a namorada do Oppenheimer, a esposa do Oppenheimer, a amante do Oppenheimer, sabe? Isso me frustra bastante. Tem até um teste que é, tipo, critérios básicos pra um filme ser considerado, não é nem feminista, mas, assim, um filme que tem personagens femininas positivos. E o Oppenheimer não passa no teste. É o contexto dos Estados Unidos, numa Segunda Guerra Mundial, controle de bombas. Então, assim, não tem tantas mulheres à frente, né, publicamente conhecidas. Mas eu senti um pouco falta, pra mim foram as duas questões. Senti um pouco falta desse contexto pros telespectadores mundiais, né, que não são muito conhecidos da história norte-americana. E também do contexto maior de outras pessoas envolvidas na vida do Oppenheimer. Queria também que ele tivesse comentado um pouco melhor sobre, sei lá, a devastação que a bomba trouxe. Mas eu acho que foi sutil o bastante. A gente viu que isso trouxe uma perturbação ao Oppenheimer o suficiente. Eu gostaria de ter visto mais, mas eu não acho que foi pouco, assim, não acho que não foi comentado, foi citado bastante.
Eu não achei um tom proibitivo. Eu entendi o que o Nolan queria passar. Percebi que ele não se interessou tanto por essa vida política do Oppenheimer, né? Ao excluir boa parte de mulheres que foram muito influentes pra ele nesse meio. O próprio irmão dele, né? A gente vê muito pouco do irmão dele. O que a gente também tava comentando sobre essa reviravolta, né? Sobre essa revelação. E eu esqueci de comentar. Isso acabou desencadeando que, no final das contas, pais do Oppenheimer um pouco de vítima da história, posso dizer assim. O arrependimento dele. Não arrependimento, né? Ele tava num contexto de guerra, mas eu acho que resume muito a história em Louis Strauss, né, que é o personagem do Robert Downey Jr., vilão, e Oppenheimer vítima, sabe? Acho que isso simplifica muito essa complexidade toda do contexto da época. Foi escolha dele mostrar essa mudança na vida do Oppenheimer, essa mudança ideológica mesmo, porém, a mensagem final que ficou foi justamente essa de vilão e vítima, pelo menos na minha opinião. Isso me incomodou um pouco também.
É, amigo, eu discordo. Tipo assim, eu entendo, mas eu vi ele ele mais como um personagem, assim, mais dimensionado. Principalmente por aquela conversa dele com Einstein no final do filme. Eu achei aquele texto muito, muito bom. Eu acho que foi mais pra dizer, ele tem consciência da devastação, né, de todo o mal que ele causou. Então, assim, essa segunda parte da vida dele, entre aspas, de ser como uma vítima, bem aspas, né? Eu senti mais... Não sei se também se essa foi a intenção do Nolan, né? De, tipo assim, trazer essa reação, mas eu senti mais como se fosse ele realmente... eu sei a cagada, eu sei a merda que eu fiz, e agora qualquer coisa que acontecer comigo não tem problema. Tipo assim, eu já tive meu momento de glória, né? Eu pude liderar isso, eu pude avançar a ciência nesse sentido. Então, eu avancei a ciência nesse aspecto, mas eu também causei a devastação e a morte de tantas mil pessoas. Então, eu tenho que aceitar o meu destino a partir de agora. Pra mim, foi meio que isso, sabe? Principalmente pela repetição da personagem da Emily Blunt, de falar, por que você não luta? Por que você não luta? E aí, a colocação daquela cena do Einstein. Por isso que ele não lutou. Ele se sentia culpado e ele achava que aquilo, tipo assim, era simplesmente o karma dele. Pra mim, foi um pouco isso, né?
Eu gosto muito de como o filme elucida essa parte moral, esse dilema moral que existe sobre essa história, porque ao mesmo tempo que ele tava simplesmente, assim, fazendo a maior descoberta da ciência naquele momento, ele também tava criando uma arma que ia matar muitas pessoas. E a gente vê ali toda a sequência de Los Alamos, a gente vê uma obsessão dele, né? Assim, um cara obsessivo, e até o que muitos começam a falar, né? Você não é mais cientista, você agora é político, né? Então, assim, a gente vê ele se tornando aquilo e depois ele voltando à realidade. Depois que ele chega no lugar onde ele queria chegar. Sempre com a grande desculpa de ser um gênio. Mas como a gente tá num filme que é guiado pelo Oppenheimer, cara, o Cillian Murphy não sai da tela. Ele não sai da tela. É o tempo inteiro o Cillian Murphy na nossa cara. Então, assim, o filme é dele, ele guia o filme, é sobre a visão dele. E essa é a percepção que fica pra mim. Também acho, sim, que no final ficou uma questão ali meio vitimista, assim, tipo, coitadinho, né? Mas eu também, quando eu faço o meu julgamento sobre o filme, eu acho que é muito pessoal, né? Eu consigo ver que ele tinha noção do que ele tava fazendo em Los Alamos e ele não hesitou em fazer, sabe? E eu gosto da colocação da Julia, no sentido de por isso que ele não lutou, no final das contas. Mas ele tinha uma escolha e ele não fez ela, né? Então fica aí, assim, fica no ar. Que filmaço, que filmaço. Eu vi ontem, tá, gente? Então ainda tô impactada, assim. Eu passei hoje o dia inteiro pensando nesse filme, de verdade. E é um filme que ele é longo, eu achei ele arrastado, tipo, longo, 3 horas, mas ele tem um ritmo tão acelerado, eu não consegui olhar pro lado, assim, você não consegue, porque você precisa estar ali o tempo todo. Eu senti meio David Fincher, assim, sabe, da parte do Nolan ali, porque eram uns diálogos sempre cheios de informação e que a gente tinha que estar ali a todo tempo pra entender o que tava acontecendo. Filmaço, caramba.
É engraçado tu falares sobre parecer David Fincher, porque tem um clima de suspense, né, o filme, em vários momentos, e eu tô agora obcecado pelo filme ainda. Tu assistiu ontem, eu assisti na quinta-feira, e eu acho que a gente tá obcecado igual ainda, porque foi impactante pra mim. E eu vejo a galera falar na internet, meu TikTok tá só Oppenheimer, desde quinta-feira. Sabe como é o algoritmo do TikTok? Já vi a galera falar que aquela cena do discurso do Oppenheimer, depois que a bomba explode, o discurso dentro da cabana, é a cena de terror mais assustadora de 2023 até então, porque é de fato tenebrosa aquela cena. A forma como é montada, a trilha sonora, a edição de som, o som naquela cena toda é muito bem manipulado, e a fotografia focando no desespero do Oppenheimer, em ele projetando a devastação da destruição da bomba nas pessoas que estavam ali, é um clima realmente muito tenso de tentar elucidar da melhor forma possível as reais consequências, né, do que estava acontecendo. Para além da discussão sobre o filme santificar ou vilanizar o Oppenheimer o suficiente, eu acho que ele consegue transmitir essa mensagem sobre pacifismo, sobre antimilitarismo, de uma forma muito boa, através dessas sequências, principalmente, que a gente tem essa mensagem transmitida, né, sobre o mal que é. Não consigo imaginar um período onde calharia tão bem esse filme ser lançado, né, numa iminência de Terceira Guerra Mundial, com o presidente Truman falando que a Rússia nunca teria bombas atômicas, e a gente tá vendo hoje a iminência de Terceira Guerra Mundial pelas mãos da Rússia, do maluco do Putin. Parece irônico, parece satírico que o Nolan tenha lançado esse filme com todas essas mensagens, todos esses debates, todos esses discursos com esse tom de beira suspense, beira terror com a construção das cenas dele. Eu acho isso muito bem sucedido por conta dessa direção dele, como a Baiana falou, que lembra outros diretores que fazem isso tão bem. E o Nolan vai e replica isso muito bem nesse filme. Sensacional, sei lá. Eu tô tentando encurtar o máximo possível as minhas falas, porque eu acho que se eu desembestar falando, sei lá, eu viro a Júlia aqui e passo 10 horas aqui falando do mesmo tema, sem limite, e pronto.
Realmente, aquela cena da cabana pra mim foi muito... Eu não tenho nem palavras, sendo bem sincera. Eu não consigo descrever o quão aterrorizante foi pra mim aquela cena da cabana, com tudo acontecendo. Desde a explosão da bomba, né? Teve o teste, depois a bomba ocorreu mesmo. Eu sempre ficava com aquela imagem, eu não sei se vocês sabem, mas pra mim é muito específica da Segunda Guerra e da bomba. Daquela menininha correndo pelada na estrada depois da explosão da bomba. Eu não sei se vocês sabem essa fotografia.
Sim, clássica dos livros de geografia.
Exatamente. Tipo assim, não que eu quisesse ver aquela cena, mas eu tava esperando a retratação daquela devastação, sabe? De ter aquela mesma sensação de quando a gente vê aquela fotografia. E eu tive essa sensação no discurso da cabana. Ficou com gosto ruim na minha boca de a gente não ter tido, eu não digo nem a perspectiva, mas assim, a sensação dessa devastação do povo japonês, né? A visão que a gente tinha eram das pessoas que estavam na cabana, de americanos, ali na cabana, daquela devastação acontecendo com eles. Pra mim ficou um pouco estranho aquilo, mas assim, é um filme de 3 horas, né? E não dá pra ele falar tudo o que ele queria, e eu acho que muitas coisas aconteceram de uma maneira extremamente sutil. E até a construção de Los Alamos, em que alguém, em algum depoimento, comenta a seita de Los Alamos, a seita do Oppenheimer. A partir daí a gente pode inferir muitas coisas sobre a personalidade dele, como ele construiu aquilo, como foi toda aquela dinâmica. Mas tudo é colocado de uma maneira muito sutil. A gente tem que ir realmente decifrando essas coisas no filme. E pra mim a sensação da devastação foi sutilmente colocada na cena da cabana, que realmente foi assim absurdamente tenebrosa pra mim.
Amiga, eu particularmente gostei de não ter mostrado a explosão em Hiroshima e Nagasaki, porque a gente já viu isso tantas vezes, então eu não acho que precisava a gente ver de novo nesse filme, especialmente porque é um filme com um ponto de vista ocidental, né? Então eu acho que até os próprios japoneses ficariam mais confortáveis de ver essa história sendo tocada mais uma vez, se fosse por um deles, né? Por um conterrâneo deles, como já foi feito várias outras vezes no cinema. E eu acho que tem isso o suficiente, e o que ele queria mostrar não era a consequência no Japão, era a consequência no Oppenheimer do que ele fez e de como a criação dele foi utilizada. Eu acho que mostrar como o Oppenheimer ficou e a tristeza dele, o arrependimento dele, foi mais do que suficiente para transmitir a devastação que foi a explosão da bomba no Japão. E aí eu acho que ficou narrativamente melhor, menos clichê, talvez até menos desrespeitoso, na minha opinião. Mas já que a gente mencionou o nosso querido Oppenheimer, eu queria abrir aqui um momento pra gente fazer um louvor, né, ao nosso querido Cillian Murphy, que puta que pariu, se ele não ganhar esse Oscar em 2024, eu sou um mouse vermelho da Logitech. Te juro, velho, não tem como, não tem como. É desesperador ver esse homem atuando tão bem, desesperador. E é como já foi mencionado aqui, nem lembro quem falou, mas é uma atuação que ela vai ladeira abaixo. O personagem, por mais que ele comece com depressão e com saudade de casa, tu vê que ele começa relativamente bem e ele termina num caos. Que puta que pariu. Incrível. Incrível, incrível, incrível. São os olhares, é a expressão, é a forma como ele se posiciona ali naquela liderança, é a soberba dele que simplesmente vai embora quando ele decide se tornar um pacifista. É cada fala, cada momento, como a Baiana falou, é um filme que, quando ele tá em tela, é inevitável tu não ficar completamente cativado pelo Cillian Murphy. Completamente cativado. Ele é dominador e com tantas estrelas no elenco que se revezam a todo momento, entregando atuações incríveis e muito bem utilizadas dentro do tempo que cada uma tem. O Cillian Murphy conseguir essa façanha, esse bicho é incrível. E assim, ele entrega atuações incríveis desde sempre, né? Mas parece que tem gente que só descobriu a existência do Cillian Murphy em Oppenheimer. Então é importante ressaltar pra vocês irem assistir os outros filmes do Cillian Murphy, porque ele é um monstro desde que ele existe no cinema e na televisão.
E assistir Peaky Fucking Blinders! Tem que falar.
Não ia entrar nesse mérito, né? Porque imagine colocar Oppenheimer e Peaky Blinders no mesmo saco.
Mas tudo bem.
Pois eu vou te falar que o jeito que o Oppenheimer bota o cigarro na boca é igualzinho o jeito que o Thomas Shelby fuma também, tá bom? Referências. Referências.
Sim, claro. O Nolan colocou realmente uma referência a Peaky Blinders em Oppenheimer. Ele assistiu.
Pô, acho o melhor trabalho da vida do Cillian Murphy. Muito foda. Impressionante. Até quando ele não tá em tela, a gente tá lembrando dele. E o que eu acho mais invocado disso... O que eu acho mais impressionante disso é que ele não é um personagem que é marcado por atitudes extravagantes. Não é um personagem que é marcado por, sabe, atitudes explosivas. Olha o trocadilho. Explosivas. Mas ele não é marcado por nada disso. É uma atuação sutil, muito na dele, tem a complexidade dele. E mesmo assim, ele toma conta da tela. É aquele filme que ele é construído pro protagonista. Protagonista brilhar, e mesmo assim não se resume só ao protagonista. Tudo presta também. Não é aqueles filmes de melhor atriz principal, melhor ator principal, e acabou. Não. Impressionante. Eu escrevi no Letterboxd, né, que o Wes Anderson tinha que aprender com o Nolan como ter tantas estrelas assim no elenco. Na minha opinião, o Nolan é um grande diretor de elenco. Eu acho o Heath Ledger uma peça fora da caixa, assim, mas fora isso, nos outros filmes eu não achava ele um grande diretor de elenco. Aqui eu acho ele fenomenal. Muitas estrelas, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Gary Oldman, Casey Affleck, absurdo, absurdo Casey Affleck no pouco tempo de tela, sabe, tantos outros, e todos ornando muito bem, todos tendo as participações, assim, precisas nos papéis deles. Impressionante pra mim.
O Rami Malek, velho, passou o filme todo calado, ele abriu a boca no final, na meia hora final, e ele mostrou por que ele ganhou o Oscar, não que ele fosse o melhor daquele ano, né, todo mundo sabe que há uma convergência ali, divergência, até usei a palavra errada, mas porra, meu amigo, ele atuou bem pra caralho. Ele é um ganhador do Oscar de toda forma e ele é um atorzaço. Ele mostrou em meia hora falando, mano, do final. Ele lembra... Olha, tô aqui, galera. Fica ligado, tá?
Exato, exato. Não, elenco gigantesco. Fun fact, inclusive, aqui pra quem tá nos escutando, que o Matt Damon ia dar uma pausa na carreira dele. Tava ali relaxando, mas ele sempre disse que, ó, oh, vou dar essa pausa a não ser que eu receba uma ligação, Christopher Nolan. E o Nolan ligou, né, gente? Então ele teve que Matt Damon também sou fanzaça dele, achei que ele mandou super bem no filme, mas não dá pra bater. O Cillian Murphy, ele tá gigante aqui. Vocês falaram sobre ele começar o filme de uma forma e terminar de outra. Eu lembrei muito do recente Nada de Novo no Front, que também é um trabalho de personagem bem diferente, né, porque, enfim, o Nada de Novo no Front, ele tá ali dentro da guerra, e a gente vê justamente um homem fora da guerra, mas que tem muitas responsabilidades sobre a guerra, passando talvez pelo mesmo processo, por esse sangue nas mãos dele e o trauma que tudo isso traz pra ele. E pra quem não pegou o nosso comentário de mais cedo de qual é a tal da cena da cabana, é justamente a cena pós-bomba explodindo, né? Pós o teste da bomba, no qual ele tá ali conversando com o pessoal de Los Alamos e tá todo mundo festejando o sucesso que foi a bomba. Enquanto as pessoas estão gritando de felicidade, os estadunidenses, a gente consegue escutar gritos como se fosse a bomba caindo em Hiroshima e Nagasaki. E aí a gente vê essa perturbação na mente do Oppenheimer, aquilo entrando na mente dele, ele só soltando frases ali pra agradar os outros, mas acho que ali é a virada de chave, né? Nossa, assim, eu não sei qual vai ser a competição, mas grandes chances desse cara levar, grandes chances, e eu gostaria que levasse. E sendo que o Cillian Murphy, gente, ele é um bicho do mato, ele não tem rede social, ele tá cagando pra tudo isso, e ele mesmo falou, tipo, ah, nem me importo se vai ter Oscar ou não, e todo mundo, tipo, não, mano, tu tem que te importar, tu tem que ganhar.
Cillian Murphy, você não se importa, mas nós estamos nos importando por você.
Exato.
Joaquin Phoenix de novo aí?
Será?
Sinais.
Nós vamos ter uma briga boa esse ano. Vamos falar mais tarde.
Mas, gente, o que foi a atuação do Rami Malek? Sem brincadeira. Toda vez que ele aparecia na tela, e aí era aquela coisinha assim meio deixada de lado, eu ficava, eu não acredito que estão usando este ator foda do caramba, só assim pra ele ficar lá esquecido, sabe? Esquecido no churrasco. Usar ele de papel de parede. Gente, que atuação. Que reviravolta. Que reviravolta. Acho que por isso que eu não fiquei tão chateada com o final do filme, porque eu amei aquela atuação. De verdade, eu acho que a atuação de todos do elenco, assim, eu pelo menos não me lembro de ter destacado pra mim, tipo, égua, essa atuação foi ruim, aquela atuação e tal. Pra mim, todas foram maravilhosas, sem brincadeira. A Florence Pugh está espetacular nesse filme. A Emily Blunt também, pra mim, foi uma perspectiva diferente da Emily Blunt. Eu não estava acostumada a vê-la, assim, numa vibe tão severamente dona de si. Não sei explicar. Eu amei. Ela é uma mulher espetacular e eu amei ela nesse papel. Eu queria só dar um destaque, porque eu amo comédia adolescente, assim, bem bestinha, sabe? E a quantidade de atores que estavam nesse filme... Gente, tinha o Josh Peck, de Drake e Josh, estava nesse filme. A gente tinha o Roderick, de O Diário de um Banana, estava nesse filme.
O Huey, de The Boys.
É o Jack Quaid. Jack Quaid, gostoso pra caramba, estava nesse filme, sabe? Aparentemente, ele e o Robert Downey Jr. são melhores amigos agora, depois do filme, sabe? Mas, gente, a quantidade, assim, de atores maravilhosos que, tipo assim, não que eles estavam no esquecimento, mas que não estavam nesses filmes mais mainstream. Espetacular, espetacular. O Josh, do Drake Josh, estava nesse filme. Queria dizer isso.
Gente, o irmão do Alexander Skarsgård tava, o Gustav, tava no filme. O Hans Beta, ele tava no filme. Nada menos. O Nolan juntou vários titãs de várias épocas e vários estilos diferentes. Josh Hartnett, né? Recente de Black Mirror, pra quem assistiu o episódio Beyond the Sea, né? Sobre os astronautas. Josh Hartnett é o professor na universidade. Então, muita gente recente, muita gente velha guarda. Reutilizou muitos dos queridos dele, né? Que o Nolan reutiliza. Não dá pra passar aqui elogiando as atuações sem pontuar aqui com destaque Robert Downey Jr., que foi inacreditável. Assim, eu sou muito duvidoso pra falar do Robert Downey Jr., porque eu sou fã do Tony Stark há eras, né? Tenho tatuagem e o caralho. Mas, porra, a parte de Tony Stark, Robert Downey Jr. mostrou que ele é ator, né? Porque muita gente achava que ele só fazia filme de boneco.
Desde O Juiz, eu não vejo isso, cara.
Robert Downey Jr. tem duas indicações ao Oscar na conta, galera. Ele vai aqui brigar não, já tá garantida a terceira. Ele veio com a terceira agora e talvez ganhe, tá? Talvez ele ganhe o Oscar, porque ele como Louis Strauss é absurdo. Aquela sequência final depois que é revelada a reviravolta sobre ele ter se ligado com o Oppenheimer, que atuação incrível, 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 de tirar o chapéu, porra. Inacreditável, Robert Downey Jr. Dominou. Eu acho que a pessoa que mais chega perto de dominar a tela do Cillian Murphy é o Robert Downey Jr. E eles juntos, naquela sequência do jantar, é um tete-a-tete, vai e volta, puta que pariu, caralho. Inclusive, só levantar um ponto aqui, o assessor dele, nessa sequência toda do julgamento no final, é o Alden Ehrenreich, que faz o Han Solo mais novo no filme do Han Solo, né? Aí mostrando que o Nolan realmente pegou de todos os nichos pra agradar todo mundo assistindo Oppenheimer.
Gente, ele pegou o Alex Wolff. O Alex Wolff.
Rafael, eu concordo muito com você sobre o Robert Downey Jr. Agora, sobre ele ganhar o Oscar de coadjuvante, não tenho tanta certeza, né? Porque ele estará concorrendo com Ryan Gosling como quem? Por favor, né? Por favor.
Aí nós vamos ver. Quando chegar lá no tópico do final, eu vou levantar esse assunto.
Como todos esses atores são muito bem dirigidos, Oppenheimer tem uma série de clímax, né? A cena da bomba, a cena final também, tudo isso tem vários pontos de clímax em Oppenheimer, que é um filme de 3 horas, então tem que ter bastante pontos altos também. É um filme longo, não é cansativo, me lembrou um pouco como Magnolia também é dirigido e a importância da trilha sonora. Nossa, essa trilha sonora, ela é essencial desde o início, ela vai conduzindo. E me chamou logo a atenção, porque os últimos trabalhos do Nolan estavam sendo só uma reciclagem de trilha sonora do Hans Zimmer, né? Então, eu já estava acostumada para ouvir um bocado de grave, idêntico à Origem, Interestelar, Batman, até Liga da Justiça do Zack Snyder, estava preparada para ouvir isso. Mas não foi o caso, uma trilha sonora impressionante também, que foi conduzindo e ajudou o filme também a ter esse ritmo, que me agradou bastante, achei um ritmo bem gostosinho.
A trilha sonora realmente estava espetacular. E eu não achei, assim, que destoou dos outros trabalhos do Nolan. Ele teve um ritmo que agregou, sabe? Não deu pra sentir, assim, égua. Uma trilha sonora completamente... Nossa, nada a ver com os outros trabalhos do Nolan. Ele deu uma agregada muito boa, mas ainda assim conseguiu ter uma identidade única, sabe? É do Ludwig Göransson. Eu não sei falar o nome dele, galera. Mas eu achei muito diferente. Eu gostava muito da colaboração dele com o Hans Zimmer. Mas eu achei bacana, né? Assim, a gente fazer essas diversificações sempre é interessante. Fazer essas novas colaborações sempre conseguem gerar coisas novas, né? Gerar coisas que a gente não tinha visto antes. E eu gostei muito. Eu acho que agregou bastante. E o filme precisava, assim, de uma trilha sonora que fosse consoante com tudo. Sem brincadeira nenhuma, eu tô criando muita expectativa. Tem um um canal no YouTube que ele faz análises de trilhas sonoras. Tipo assim, de vários filmes. E eu tô esperando ele fazer análise dessa trilha sonora, porque se assim, ele consegue verificar coisas, tipo assim, ai, porque essa nota que foi usada aqui, ela se repetiu aqui. Tipo assim, a linguagem da trilha sonora, sabe? Eu estou ansiosíssima pra essa análise. E também, sendo bem sincera, eu tô ansiosa pros novos projetos do Nolan, assim. Pros próximos filmes dele, eu acho que Oppenheimer, pra mim, foi um filme quase perfeito do Nolan. Sem brincadeira. Quase todos os filmes dele, eu tenho algum comentário muito negativo e esse eu não tive. Então, tô muito ansiosa pra ver os novos projetos dele e agora em novas parcerias, né?
Eu sinto que em vários momentos a trilha sonora foi responsável por criar toda a tensão que o filme pedia. E eu sinto que o Ludwig Göransson fez um negócio inacreditável nessa trilha sonora e vai tocando e... Porra, não podemos encerrar sem falar da grande cena do filme, que eu acho que foi a cena que valeu o IMAX do Felipe e da Baiana, né? Que é a explosão da porra da bomba no teste em Los Alamos, que puta que pariu, velho. Auge técnico, como poucas vezes eu vi no cinema. E a trilha sonora colaborou tanto. Fotografia muito bem selecionada, a tomada vem de cima ligando a porra da luz ao redor do teste da bomba e vai subindo a trilha sonora, vai criando aquela tensão, a galera correndo de um lado pro outro, e aquele negócio de repente vai batendo a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, explodiu, silêncio absurdo, absoluto no cinema, caralho, inacreditável, cara, inacreditável, aquela cena foi linda, 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 perceba, eu estou falando de uma explosão de uma bomba atômica, e eu poucas vezes vi uma cena tão linda no cinema, tecnicamente linda, até a trilha sonora colaborou nisso, colaborou em crescer até chegar lá e simplesmente sumiu, foda-se. Sumiu, pra onde foi? Inacreditável, tá? Todo esse trabalho que o Nolan fez reflete muito bem em como Oppenheimer tá se comportando na bilheteria ao redor do mundo, né? O filme custou 100 milhões de dólares pra fazer e ele já arrecadou 180 milhões só no fim de semana de estreia, o que já é muita coisa. Ele já pagou o orçamento e já vai dobrar pra se pagar e dar o lucro, né? Lembrando que é um fim de semana que tem outra grande estreia junto, que é Barbie. Então, a gente tá falando aqui de dois filmes grandes que estão se pagando na bilheteria com muita facilidade e que todo mundo tá indo no cinema assistir e a bilheteria tá rendendo muito. É a maior estreia do Nolan, sem ser um filme do Batman. É a maior estreia de um filme original do Nolan, sem ser uma adaptação de quadrinho, por exemplo, apesar de ser baseado num livro. Mas tá ganhando muito dinheiro, é a maior estreia do Nolan no Brasil. Quanto dinheiro tá faturando esse filme? Vai bater recordes, com certeza. Tem tudo pra ser, se não a maior bilheteria, a segunda maior bilheteria da carreira do Nolan, e isso é fantástico. Inclusive a Warner Brothers voltou a cortejar o Nolan pra ele voltar a fazer filmes lá por conta do sucesso, né?
É, igual da safada essa Warner, viu? Vou te contar.
Pô, tipo assim, velho, eu entendo o lado da Warner de querer garantir a bilheteria do filme no meio de uma pandemia onde tava muito incerta a questão de vacina, como o cinema iria ficar. Lançar um filme no meio do pico da pandemia é meio complicado, e o Nolan forçou isso, mas é porque o Nolan ele sente que ele tem aquela necessidade de fazer filmes para cinema, que assistir primeiro no streaming não tem graça, né? Então o Nolan perdeu naquela vez com o Tenet, mas simplesmente deixar o Nolan ir foi a maior burrice que a Warner poderia ter feito, e agora a Warner tá querendo ele de volta, porque o Nolan vai continuar fazendo grandes filmes e a Universal vai fazer de tudo para segurar essa galinha dos ovos de ouro com ela, porque é o Nolan fazendo dinheiro, né? E para encerrar aqui esse tópico de falar de futuro, falaram sobre Oscar, o que é muito importante falar, já que Oppenheimer vem grande, vai brigar por melhor filme, não digo que vai ganhar, mas vai brigar. Eu acho que é o filme do Nolan que mais tem chance de brigar por melhor filme nos últimos anos, talvez mais do que Dunkirk, com certeza mais do que Dunkirk, mas é o filme que mais vem pra brigar, mas vai ter pedreira no caminho, né? Ele vai enfrentar principalmente até agora, principalmente Barbie, que vai vir com campanha, pode não vir com o material de melhor filme para muitos, mas vem com campanha da Warner, porque a Warner vai usar esse marketing todinho pra fazer campanha, e campanha importa muito no Oscar, mais do que a qualidade do filme às vezes. E Scorsese, né, que vem também com Assassinos da Lua das Flores, e não dá pra brincar com Martin Scorsese nunca, ainda mais com o dinheiro da Apple na conta dele, pra fazer o marketing desse filme. A Apple, que já ganhou o Oscar de melhor filme com No Ritmo do Coração, vai ser uma briga muito boa de melhor filme, muito boa. E melhor ator, Eu acho que o Cillian Murphy leva fácil, mas falaram sobre o Ryan Gosling de Barbie e tem que lembrar que depende da Warner em qual categoria ele vem. Se a Warner for muito ambiciosa, ela vai fazer campanha pra ele vir pra melhor ator e vai brigar Cillian Murphy e Ryan Gosling.
Eu acho que vai ser um tiro no pé. Se botarem o Ryan Gosling pra melhor ator, é tiro no pé total.
Também acho, porque não tem como o Ryan Gosling disputar com o Cillian Murphy em nenhuma realidade. Talvez quem dispute com o Cillian Murphy é o Leonardo DiCaprio pelo filme do Scorsese. Talvez. Se ele vier com uma atuação muito foda, assim como o Joaquin Phoenix por Napoleão também. E o Ryan Gosling tem até mais chances do que o Robert Downey Jr. em melhor ator coadjuvante, porque atuações coadjuvantes geralmente se destacam mais quando são cômicas, como a do Ryan Gosling, que leva essa vantagem em relação ao Robert Downey Jr. Geralmente, mas o Robert Downey Jr. vem forte também. A atriz coadjuvante eu já acho que é mais limpa, porque se a Universal fizer uma campanha boa, a Emily Blunt leva só por causa da cena do julgamento. Ela consegue levar, mas depende de quem vem brigando com ela também, porque até agora, por exemplo, em Barbie, que é o principal adversário até agora, não tem ninguém atriz coadjuvante que consiga bater de frente. Talvez a América Ferreira ganhe uma indicação, mas brigar mesmo com aquela cena da Emily Blunt eu acho difícil.
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ano passado provou que é possível lançar o filme cedo e sair como grande vencedor da noite, né? Vamos ver se a Universal vai conseguir trabalhar o filme do Oppenheimer, o filme do Nolan, pra conseguir repetir esse feito, né? É difícil, mas qualidade tem.
E assim, a Warner com certeza tem dinheiro pra isso, né? Vamos ver se eles vão querer mesmo apostar nisso.
E assim, tecnicamente falando, Oppenheimer só ganha onde Barbie for fraco, né? Porque direção de arte é de Barbie, figurina é de Barbie, mas Oppenheimer vai ganhar som, vai ganhar efeitos visuais, vai ganhar trilha sonora, vai ganhar fotografia, vai raspar aí as categorias técnicas, vai ser que nem em 2022, quando a gente falava que na dúvida era Duna, né? Então, na dúvida, vai ser Oppenheimer. E aí, Barbie vai garantir ali os dela que ela focou, mas na dúvida vai ser Oppenheimer, porque só aquela cena da bomba atômica já garantiu ali uns 4 Oscars por Nolan no mínimo.
É, pessoal, cenas para os próximos capítulos. Vamos esperar, mas foi um prazer estar aqui com você, ouvinte, hoje. E gostaria de convidá-los para escutar também o nosso podcast sobre Barbie, que saiu o podcast número 84, onde nós comentamos Barbie. Então, se você já escutou aqui, vai agora conferir o de Barbie. Manda pro pessoal que assistiu Oppenheimer, pra quem você conhece, pra quem ainda não se convenceu de que tem que assistir Oppenheimer, fala, cara, tu precisa assistir esse filme no cinema, escuta isso aqui. E também gostaria de agradecer aos podcasters que estão aqui comigo, ao Rafael, Felipe, Júlia, muito obrigada aqui pela participação, comentários sempre muito importantes. E fiquem ligados nos próximos episódios aí do nosso programa. Sigam @maladourada no Instagram. Todas as redes sociais nós somos @maladourada. Também deem uma conferida no nosso site maladourada.com.br. O www não é necessário já há muitos anos, tá bom, pessoal? E também escutam os nossos outros programas de podcast. A gente tem o Em Cena, onde falamos das séries do momento. Ohio, Valkyrias, 30 Minutos de Soco Sem Perder a Amizade, Anyo Haseyo, os melhores e piores filmes do mundo. Tem coisa demais. E é isso aí, pessoal. Um beijo e até a próxima.
Tchau.
Tchau.
Tchau, galera. Boom.